Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, sempre aqui na Rádio Central 3, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, das 18 às 19 horas, ocupando o espaço aqui da Rádio Central 3, sempre máximo respeito aí pelo espaço aberto para o Vai Dar Pé na Rua, junto com o Leandro e a minha aqui. Boa noite, Leandrão.
Noite.
Yes, estamos aí. E também sempre com nossos companheiros de mesa. Salve, salve, Pai Vito.
Yes, Mano Chey. Salve, salve, máximo respeito. Aí, mais uma vez, agradecemos a Central 3, gigantesco, Leandro e a mim, o palmeirense preferido desse programa, certo? E estamos aí, né, nessa noite fria de quarta-feira aqui em São Paulo. Hoje o debate é sobre pichação, certo? Tema polêmico, para dizer o mínimo, eu diria, mas é a polêmica que fomenta muitas discussões, a gente tem que se aproveitar e não ausentar dela do jeito que eu vejo. Yes? Então é isso, máximo respeito, queria dar boa noite pro meu gigantesco primo, mestre Alê.
Salve, Pai Vito, boa noite aí para todo mundo. Tamo aí falar sobre picho, concordo com você, tem uma polêmica aí, mas é sempre bom discutir bastante aí.
Yes, é isso aí. E pra gente já começar esse nosso programa com tudo, lembrando que você pode participar com a gente aqui, mande sua mensagem pela transmissão ao vivo no Facebook, hoje direto no Facebook da revista Vai Dar Pé. Você manda o seu comentário, a sua pergunta, participa aqui com a gente. Vamos falar de picho, vamos falar de muitas outras coisas aqui no programa. E estamos recebendo a presença mais que especial do grande, do único, o cara que melhor cobre picho nessa cidade, grande Yuri Salles. Salve, salve, Yurão.
Salve, salve aí, todo mundo que está ouvindo a gente. O melhor cobre picho aí, obrigado. É isso, né? Muita coisa, mas obrigado. Vamos aí falar um pouco sobre picho hoje, sobre a série que a gente tá desenvolvendo na Vai Dar Pé, Picho com X.
É isso mesmo, Yuri, que é jornalista da revista Vai Dar Pé aí já há bastante tempo com a gente vai falar bastante hoje sobre a pichação aqui no nosso programa, mas como sempre a gente não poderia deixar de fazer o nosso giro de notícias aqui, o que saiu no vaidapé.com.br aqui nos últimos dias, começar com a matéria do grande João Miranda junto com Paulo Motorim, novo episódio da série O Que É o Rap, uma série aí que a Vai Dar Pé já está produzindo há pelo menos 3 anos aí, desde que a revista foi formada, a gente tem ido atrás de grandes personalidades aí do rap, do hip hop, para montar essa série, e nesse episódio mais que especial aí, o Sujão e o Paulo apresentam a banda Cuiabang, que é da periferia de Cuiabá, no Mato Grosso. Então a Vai Dar Pé aí pela primeira vez fazendo o Que É o Rap com um grupo de fora aqui de São Paulo, né? Vários rappers que não eram de São Paulo, mas um grupo de fora de São Paulo. Imagino que seja o primeiro Cuiabang aqui. Vale muito a pena conhecer um pouco mais da cena do rap fora aqui da região sudeste. Em outros centros aqui do nosso Brasil, e a entrevista aqui com o Breno 16, com Gabriel Padilha, também um salve do DJ Spin, grande salve para DJ Spin aí também, e os apresentadores da rádio CPA-FM, a rádio comunitária CPA-FM, que também está fazendo muito barulho ali em Cuiabá, certo? Então máximo respeito aí a toda a cena do hip hop de Cuiabá, máximo respeito Cuiabang, a série O Que É o Rap, e confira mais ali no www.vaidapé.com.br. Seguindo aqui o nosso giro, também vou falar um pouquinho rapidamente sobre a crônica que a gente recebeu hoje, colaboração aí do Luiz Cosme, que é jornalista aí de 1000 anos já, um cara com uma bela passagem aí pelo jornalismo, também autor de crônicas, fez uma crônica que se chama Um Passinho à Frente, Por Favor. E a tônica da crônica,
a tônica da crônica, tá entendendo, Mônica?
Pai Vito? É isso mesmo. O Pai Vito, que é o nosso sensacional rimador, e também ele gosta de fazer aquele negócio da A de avião, né? Sensacional, é o raciocínio mais rápido do Vai Dar Pé na Rua.
Famoso soletrar, chama.
Famoso soletrar, mas é mais complexo do que isso, né?
Se no Hulk quis me contratar, eu falei, sai fora, irmão.
Daqui a pouco ele te contrata pro ministério, então, né? Sensacional, a tônica da crônica aqui do Luiz Cosme no vaidapé.com.br é que João Dória não anda de ônibus, e não anda mesmo. Ele fala bastante aqui sobre a situação dos cobradores na cidade de São Paulo. São 20 mil cobradores na cidade de São Paulo que estão ameaçados de serem demitidos em massa aí pelo prefeito João Dória, que está querendo instituir apenas o pagamento por bilhete único, que é abolir o pagamento em dinheiro, desconsiderando aí que muita gente ainda paga as passagens em dinheiro e a importância do cobrador, não só para receber a grana ali para você passar a catraca, mas também para te ajudar com o caminho, para te ajudar com as paradas, para conseguir falar um passinho à frente, por favor, quando o ônibus está muito lotado, como diz aqui o grande Luiz Cosme. E ele faz uma crônica muito bacana aqui, que vale a pena conferir, no vaidapé.com.br, também apresentando a Zenaide, que é cobradora de ônibus aqui da cidade de São Paulo, e que fala bastante sobre essa situação aqui nessa matéria, certo? Vaidapé.com.br, que também tem todas as matérias da série Picho com X, a série que a gente vai tratar bastante aqui, está sendo produzida pelo Yuri Salles, junto com o Henrique Santana e muita gente ali no vaidapé.com.br, certo, pai?
Yes, mano, cheio. Eu queria trazer aqui uma notícia que a gente noticiou brevemente ali na Rádio Cidade FM, na segunda-feira, né? O dia que a gente recebeu a grandíssima secundarista e DJ Sofia Lima, estudante do percurso Mídia e Território. É, a gente deu esse toque que tinha acabado de acontecer, que foi na segunda-feira, dia 19, pegou fogo no meu colégio ali na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e a gente comentou brevemente lá e teve alguns desdobramentos, né? Porque assim que eles pediram os carros de bombeiro, mandaram 4 caveirões da polícia militar, certo? E assim, a página da Favela da Maré denunciou que chegaram ali arrepiando, descendo a porrada na rapaziada. E foi muita gente na página da Favela da Maré foi criticar que a polícia estava lá fazendo a segurança dos bombeiros. Porque no, segundo esse o que era defendido, na verdade, era que não dava para os bombeiros chegarem lá na Maré e ter segurança. Só que a mesma página Favela da Maré soltou um vídeo de um bombeiro atrás de uma pilastra, falando, ó, com a mangueira esticada no chão, dá pra ver ele ali vestido, com o carro parado ali, e a mangueira ali vazia, e ele comentava, tipo, mano, tá pegando fogo aqui atrás, você ouvia só barulho de tiro, pá, 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 e o cara falando, ó, pra gente não dá pra trabalhar assim, como é que faz? O cara vai apagar um fogo e vai no meio de uma troca de tiro? Não dá, né? Complicado. E acho que, assim, é muito, muito fácil, né, falar esse tipo de coisa, enquanto que ficar mandando caveirão enquanto uma escola tá em fogo é uma coisa extremamente grave, né? E a forma como o pessoal periférico no Brasil, né, lida com a polícia, lida com o Estado, na verdade, né? Porque não chega diferentes braços do Estado lá, né? O transporte é um descaso absurdo, né? A educação é péssima, a saúde também nem se fala, né? A gente noticiou aqui na Central 3, na semana passada, o esquema de remédio com a Prefeitura de São Paulo, que remédios como Rivotril chegavam nas UBSs com distribuição gratuita com 2 meses de validade. E esse tipo de atuação tem muitos elementos do que a gente conhece por fascismo, né? Isso é muito complicado. Então, máximo respeito aos moradores da Favela da Maré. E quem quiser mais informações, procure a página Maré Vive, certo? Máximo respeito para essa rapaziada. E esse?
É, isso aí. A gente sempre retratando aí, Vitão, sempre ligado nas notícias. Também acompanhe a página Maré Vive. Muita informação ali de dentro da quebrada, de dentro da comunidade da Maré. E é muito impressionante esse vídeo aí mesmo dos bombeiros não conseguindo fazer o seu trabalho ali dentro por conta de troca de tiro ali entre traficantes e policiais dentro do complexo da Maré. Certo? Pai Vitor, eu quero saber uma coisa. A gente vai ouvir o nosso ancião antes de tudo para respeitar os mais velhos, é isso?
Yes, vamos respeitar. Eu só queria lembrar aqui uma vitória que foi que não passou a reforma trabalhista na comissão do Senado, certo? Reforma trabalhista, qual tem um nome muito engraçado, né? Porque reforma a gente acha que, pô, tá tudo certo, melhorar, né? Só precisa dar um tapa ali, pintar a porta, sacou? Arrumar uma maçaneta ou outra. Só que a questão é muito complicada, né? Lógico que a CLT é de muito tempo atrás e que as relações trabalhistas mudaram, mas acho que, assim, quem olhar ali o projeto de lei vai ver algumas coisas como o acordo entre empregador e empregado está soberano à Constituição. Umas coisas muito, muito esquisitas. E algumas coisas que favorecem Joesleys e Wesleys, né? Que depois fazem uma delaçãozinha e vão morar na Quinta Avenida de Nova York.
E Kátias e Caiados e todos mais aí, né? Recebemos também Ciro Barros aqui para falar muito sobre as questões do campo aqui na... principalmente sobre a violência que acontece no campo, e a gente tem que abrir sempre os olhos aí para esse discurso do agro é pop, do agro é o motor, o agronegócio é o motor do Brasil, para ver o que acontece na situação real ali nos campos. E a reforma trabalhista mexe muito com isso também, mexe muito com a condição do trabalhador rural. Lembrando que ela não passou numa comissão que, na verdade, não barra a proposta, né? Ela foi barrada na comissão de assuntos especiais, era alguma coisa assim, né? Assuntos sociais. E agora ela vai para plenário na Câmara, vai para votação para todos os senadores, 81 senadores, votarem, aprovarem ou não a reforma da trabalhista no Congresso, certo? Então vamos agora para Mano Próximo, o nosso ancião aqui do Vai Dar Pé na Rua, sempre com a sua coluna, mandando um salve antes aqui para Sugismundo Filmes, que falou parabéns pela série Picho com X aí para você, Yuri.
Salve, Sugismundo, sujão.
Tamo junto, Sugismundo. Tiene Magalhães também aí, na sintonia. Salve, salve, Editora Casuá, todo mundo lá, tamo junto. Isalu Rocha também, mandando um salve aqui pra gente. E o grande, o único, Antônio Silva, Piauí, mandou aqui. Rapaziada, vocês têm que dar um rolê aqui no sertão do Piauí, que as injustiças por aqui são um absurdo. Temos mesmo, Piauí. Vamos nos falando, essa parceria é forte de muito tempo. E vamos então agora pra coluna de Mano Próximo. Yes! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Saudações, juventude ligada no Vai Dar Pé na Rua. Hoje, Mano Próximo chega com Nina Simone, cantora, pianista, compositora e o mais importante para a coluna de hoje, negra.
Mano Próximo, essa Nina não era aquela ativista dos movimentos negros dos Estados Unidos?
Ah, tá bem informada, né, jovem? Sim, a Nina foi um ícone da luta dos afro-americanos. Essa música aí, ó, chama Mississippi Goddamn, onde a Nina mostra toda a sua indignação contra os casos de violência racial que eram corriqueiros no sul dos Estados Unidos.
Mas que tipo de caso, Mano Próximo? Conta um aí!
Claro que eu conto. Esse aqui, por exemplo, foi um dos mais marcantes da década de 60 e ficou conhecido como Mississippi Burning. Inclusive virou até filme, né? Em 1964, coincidentemente no dia 21 de junho, James Shannon, Andrew Goodman e Michael Schwerner, três ativistas dos direitos civis, sumiram misteriosamente. Naquela época, as organizações dos direitos civis no Mississippi tinham se unido para organizar um evento chamado Freedom Summer, do qual eu fazia parte, diga-se de passagem. James, Andrew e Michael estavam lá em Ohio fazendo um treinamento por Freedom Summer. Nesse dia, eles estavam voltando para o Mississippi, mas nunca chegaram no hotel onde tinham se hospedado. Como a gente viu que eles estavam demorando muito, começamos a ligar para todos os departamentos de polícia da região. A gente foi até no FBI procurar ajuda, mas eles falaram que ainda não tinham permissão para ajudar a gente. Só que o presidente da época, o Lyndon Johnson, estava de olho no movimento dos direitos civis, ou melhor, de olho nos votos lá dos estados do sul, né? Que ele fez? Autorizou o FBI a investigar o caso e no dia 23 de junho eles encontraram a caminhonete dos três ativistas completamente queimada.
Ô louco, mas eles estavam lá dentro?
Não, não estavam. Na hora isso foi um alívio pra gente, né? Eles ainda podiam estar vivos, a gente pensou. Foi só no dia 4 de agosto de 64, graças a um informante chamado Mr. X, que descobriram o paradeiro dos três. Eles estavam enterrados numa fazenda perto da Filadélfia e tinham sido executados a tiros.
Porra, Mano Próximo, mas como que isso aconteceu?
Ah, sabe como? No dia 21, quando eles estavam voltando de Ohio, eles foram detidos pelo xerife Cecil Price para uma averiguação. Eles não tinham nenhum BO para ser incriminados, tirando o fato de serem ativistas dos direitos civis. O FBI descobriu que depois que eles foram liberados pelo xerife, eles foram seguidos por um grupo de pessoas que provavelmente tinham ligação com a Ku Klux Klan. O resultado foram 19 pessoas processadas, das quais apenas 7 foram condenadas, incluindo sabe quem?
Quem, Mano Próximo?
o xerife Cecil Price, olha só.
Caraca, então quer dizer que o racismo era defendido pela polícia?
Não só era, como continua, né? Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Pra finalizar, sabe outra coisa curiosa? Dos três ativistas mortos, só o James Cheney era negro. Ou seja, será que o caso ia atrair tanto a atenção da mídia, do presidente dos Estados Unidos, do FBI, da porra toda, se as vítimas fossem todas negras? É com essa reflexão que eu me despeço. Hoje sempre será dia de lutar contra o racismo. Yes! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And
everybody knows about Mississippi Cotton. Yes, Mano Próximo. É isso mesmo. Muito informativa aí a coluna de Mano Próximo. Sempre aquele cara que viveu 10 mil anos de história aí, tem muito pra contar pra nossa juventude, pra juventude que acompanha Vai Dar Pé e que acompanha também a Central 3 aqui, certo? É isso aí, então, com esse recado maravilhoso aí de Mano Próximo, começamos então o nosso debate do programa. Hoje estamos recebendo aqui o Yuri Salles, jornalista da revista Vai Dar Pé e também o responsável pela série, junto com o Henrique Santana, né, pela série Picho com X, aí uma série de entrevistas da Vai Dar Pé com vários pichadores e grifes de pichadores aí de São Paulo e de outros lugares do Brasil. Yuri, queria que você começasse então explicando como é que surgiu a ideia de fazer a série Picho com X, né, e como é que ela foi se desenvolvendo depois.
Na verdade, as entrevistas começaram até um pouquinho antes da gente dar um nome pra série. Eu ainda tenho a ideia de fazer um mini doc, né, sobre alguma coisa, e eu penso em fazer sobre pichação. Daí eu falei, puta, vou começar a fazer umas entrevistas pra ganhar a confiança dos caras e tal. E aí a gente começou e, pô, deu super certo porque a gente acertou, assim, o alvo. A gente, pelo menos assim, quando eu pensei a série, era uma série voltada pra pichador mesmo, uma série de pichação pra pichador. E o legal é que a gente vê nos comentários das próprias matérias, tipo, vários comentários, os caras falam, puta, quem leu isso aí com certeza passou um filme na cabeça. E a ideia é meio isso, retratar o picho de uma forma de, assim, uma forma de arte e retratar dessa forma mesmo. Por exemplo, a última entrevista que a gente fez, a gente falou com o Gel do Telas, que é um pichador já que tem anos aí já de rolê e tal. Ele é especialista em picho com corda, né? Tipo, é uma loucura, se for imaginar, tipo, o cara desce um edifício por fora, óbvio, com uma corda de 80 metros e uma banquetinha e rasga o prédio de ponta a ponta. E ele fez uma pichação, como muito falada ali no Terminal Bandeira, e é legal que ele fala que essa é a última pichação dele. Eu acho que é uma oportunidade quase única dos caras, tipo, poder colocar a arte deles ali como uma carreira. Tipo, ele fala, pra mim deu o picho, então, tipo, é legal pro moleque que tá começando ele sentir como que é a saída do cara, como ele, tipo, vê o picho depois. E a gente vê que é muito isso, assim, no compartilhamento, muito moleque de grife, assim, que até no nome do perfil tem lá o nome da grife dele junto, e moleque novo, e compartilhando, e vendo. Mais ou menos daí que saiu a ideia.
Agora, essa parada de a pessoa ver e entender um pouco mais o que é a trajetória, né, a vivência dos pichadores, tem muito também nas matérias das grifes, né, que você fez pegou duas grifes que tinham uma treta histórica, né, que era a RGS e a Mais Imundos, duas grifes também super reconhecidas aí nas ruas de São Paulo. E como é que foi esse contato com as duas grifes e poder retratar essa história que foi mal foi contada, né?
Essa história das grifes, assim, foi... Eu tava conversando com o Crypta Djan, que é outro pichador também, assim, já que tem algum nome, e ele me contou essa história, e aí foi até uma das coisas que me motivaram a fazer a série, porque, pô, é uma história muito forte que ninguém conhece muito. Foram 10 anos de treta entre os registrados do Código Penal e os Mais Imundos. É uma treta histórica dentro da pichação, rolou morte, gente presa, um monte de espancamento na rua.
Tem vídeo, né, da treta, de uma das principais tretas que rolaram, né?
É, tem muita coisa assim, né, registrado, e são muitas tretas, né, tipo, os caras se encontravam no... E é o que os caras até falam, assim, eu entrevistei os fundadores das grifes e algumas lideranças, e é o que os caras falam, tipo, se a gente estivesse passando e o cara estivesse pichando o RGS ou os Mais Imundos, não tinha nenhuma ideia. era sair na mão mesmo e acabou. Então foram muitas tretas aí, muita gente que morreu, muita gente que apanhou.
Complicado, né, mano Yuri? E o tem aquele filme, né, o Picho, filme de 2009, com direção do João Weiner, que eles comentam dessa treta. E o Jean, ele fala que a treta ainda rola no interior, né? Com as suas entrevistas, o que eles falaram do momento de hoje, né? Porque 2009 pra hoje já...
O que a gente sente é exatamente isso, que eles falam, foi difícil, quase sempre. Foi difícil a gente brecar isso no interior, porque o negócio... O Picho expandiu muito, principalmente pro interior de São Paulo. E aí é o que eles falavam, às vezes o moleque nem sabia o porquê começou a treta e é bem difícil você brecar uma briga dessa, né? Porque por mais que você apaziguou aqui em São Paulo, assim, daí teve alguém que matou o outro no interior por causa das grifes, assim. Como você vai falar pro cara, puta, acabou a treta, morreu? Tipo, pro cara que perdeu o amigo, o irmão, sei lá. Por isso essa é a dificuldade... Mas pelo que a gente sente é que tá controlado isso, que existe ainda uma rivalidade ali entre as grifes e elas não picham junto e é meio... Ficou mais até pros caras que picharam nos anos 2000 do que hoje, assim. Hoje a molecada já não tem tanto isso, mas os caras mais antigos falam que nada mais contra, acabou a treta, mas tipo, não picha junto de jeito nenhum.
E, ô Yuri, como é que é pra gente apresentar um pouquinho melhor pros nossos ouvintes, ainda que não estão tão familiarizados com o tema, como é que funcionam as grifes, né? Como é que é o funcionamento interno delas? Você percebeu se as decisões são muito centralizadas ou se é uma coisa mais dispersa? Como é que funciona essa organização das grifes?
Assim, eu posso falar pelas duas grifes que eu conversei, que foram os Mais Imundos e os RGS. Elas funcionavam de forma muito parecidas, assim, as duas nascem como gangues locais, com uma liderança forte de 4 ou 5 pessoas que tinham mesmo um controle ali, vai ser isso e acabou, uma cúpula que decidia, e hoje isso já é muito mais aberto, tanto em uma quanto na outra, todo mundo tem um espaço de voz maior. Para explicar o que são as grifes são como times, tipo, o pichador assina lá, vamos supor que aqui eu sou um pichador, você e o Vitão. Eu picho Yuri, você Henrique, o Henrique é você Thiago e você Vitão e a gente é da mesma grife, e só que daí no fim a gente assina o nome da grife também, e são como times, assim.
Como torcida, mais como time ou mais como torcida organizada, você diria?
Eu digo, sei lá, né, torcida torce só, tipo, cada pichador faz parte mesmo, ele picha ali o prédio e coloca tal o nome da grife dele, defende a grife dele. Não sei se ficou muito claro isso.
Não, ficou. Eu queria.
Eu queria perguntar, mano Yuri, por que Picho com X é o nome da série?
Isso parte dos próprios pichadores, né? Assim, quem falou isso pra mim foi um pichador, assim, bem importante da cena, que o Picho com X segue normas e condutas. E o pichador com X, ele não picha um local autorizado, ele não vende o picho dele. E o pichador com CH é aquele cara tipo...
Nutella, assim, né?
Isso, é o cara...
é o pichador Nutella.
É mais ou menos isso, então, vamos pôr isso. O pichador com X é o picho raiz e o com CH é o pichador Nutella.
Massa, porque até acho que é uma questão... É muito colocado... Né? Do jornalismo ser imparcial, né, mano Yuri? No momento que você coloca picho com X, eu me deparei com essa mesma questão quando eu entrevistei o Cryptadia e coloquei na linha fina, porque é muito. Eu acho que é importante a gente deixar claro da onde a gente vem, né? Da onde a gente. Onde a gente quer. Da onde a gente começa a pensar.
Sim, eu bem. Tipo, eu não penso mesmo em ser imparcial quando eu tô fazendo a série, assim. É uma série mesmo pra agradar pichador, pra pichador se ver representado. Tipo, eu não vou fazer uma pergunta pro pichador, puta, e se pichasse em sua casa? Tá ligado? Tipo, porque é dessa forma que o picho é tratado quando vai pra mídia. Quando vai pra mídia, sempre rola essa pergunta pro cara, e se pichasse sua casa e tal? Quando eu entro na pauta assim, eu já entro considerando o picho como arte, aquilo como uma obra da vida do cara, eu entro já com esse respeito. Tipo, pouco ligando se quem tá vendo acha picho errado ou não. É bem nessa, tipo, dessa forma que eu, que eu parto pra pauta.
É que nem aquela coisa do quem defende o abolicionismo penal, direitos humanos, e o cara vai lá e fala, mas isso leva o bandido pra casa, ou se não, e se o seu filho fosse morto por um bandido, né? É bem essa coisa que a grande mídia costuma fazer. Diga lá,
pai. É treta, né, velho? Porque, bem ou mal, a gente tem que conversar e trocar as ideias, né? Levar pra casa nunca foi argumento de nada, né? Mas, ô, Mano Yuri, também queria saber de você, mano. Muito se coloca a questão do certo e errado, né? Tipo, a gente vive muito esse maniqueísmo de novela, né? Tipo, é o bonzinho, é o mal. Isso é uma coisa que tá muito presente, assim, na mitologia da sociedade, assim. As pessoas entendem isso muito como uma realidade própria, né? O que você diria pra quem acha que picho é errado, que não devia existir?
Eu acho que, mano, essas pessoas que acreditam que o picho é errado e não deveria existir são a essência do picho existir, na verdade. Porque se o picho fosse autorizado e tido como arte, não... pro pichador com X não valeria. Então, essas pessoas são quem fomenta o picho. É dessa forma que eu vejo. Quem vê o picho como errado... Se ninguém visse o picho como errado e todo mundo visse o picho como arte, se acabaria com o picho, né?
Inclusive, o Dória vai dar uma... Acho que vai ter um boom de pichadores agora, depois que o Dória começou a fazer isso, né? Queria já te perguntar um pouquinho em cima disso, Yuri. A Vai da Pé já cobria muita coisa de picho há muito tempo. Teve matéria do Vitão na revista com o Cripta, matéria também do...
Sempre tem, né?
Sempre teve a matéria do Mapo, que é o Movimento Artístico Periférico Urbano, também junto com o Cripta. Cobrimos também
Cripta,
a...
só pra ficar bem registrado, é o Cripta... Parece que o movimento, na verdade, é do Chuinho, um pichador antigo, que tem, assim, acho que como uma principal marca, ele foi um dos primeiros a... ou o primeiro a pegar o Edifício Itália, assim, só pra gente frisar aí.
Boa, sensacional. E o Di também, que a gente cobriu a exposição do Di, várias coisas que a Vai da Pé já cobria, mas desde o começo desse ano, né, que surgiu essa ideia de ir atrás dos pichadores, de escutar eles, de saber quem são e o que pensam essas pessoas, né, mesmo que não possam ou não queiram dar identidade. O quanto que influenciou essa política do João Dória de perseguição aos pichadores e como que você analisa essa política pública, né, por parte da prefeitura de perseguir pichador?
Assim, o Dória, assim, para responder essa questão do Cidade Linda, foi engraçado, tinha um muro bem grande, assim, perto de casa tem um muro bem grande, e aí ele foi e pintou o muro todo de cinza, aí eu falei, mano, isso aqui amanhã... vai estar pichado, e dito e feito, tá ligado? Dito e feito. E agora era um muro com uns grafites que já estavam acabados e agora virou tipo um puta painel de pichação porque os caras pichou o muro de ponta a ponta. E é um bagulho meio óbvio, né? Tipo, os caras estão pichando, daí você pega e fala assim, agora eu vou pintar a cidade e vocês não podem pichar mais. Tipo, você tá querendo o quê? Você trouxe...
Tipo, o prato cheio,
né? O prato cheio, né? Os caras já faziam isso porque não podia. Daí você fala assim, não, agora não pode, eu tô pintando de cinza. Tipo, você deu o painel agora.
É bem por aí mesmo.
Mano Yuri, você comentou isso, me lembrou a questão do corredor da 23, né? O Haddad tinha feito, o nosso ex-prefeito Fernando Haddad, ele tinha feito esse projeto dos grafiteiros tomarem aquilo, né? Quando eu entrevistei o Joyce, estava bem em discussão, e ele falou que era a muralização da cidade e tal, não sei o quê. Mas, de certa forma, eu achei que o picho, ele... acabou perdendo um pouco de espaço com essa ação do Haddad, né? E assim, o Haddad, na hora que criticava, ele dava essa ideia de, eu tô colocando arte lá e tal. Na hora que o Dória pinta aquilo tudo de cinza, na minha opinião, ele abre o espaço pros pichadores ir lá, e eu acho da hora isso, porque eu acho que é uma expressão que o paulistano tem que ser confrontado todo dia. Porque, né, pensar qual que é a sociedade que produz uma pessoa que precisa se expressar pelo picho, né? É uma expressão de uma molecada, entender essa expressão em vez de simplesmente criminalizar. Como é que você faz esse paralelo entre as duas gestões?
Eu acho que o Haddad foi mais inteligente, né? Assim,
politicamente.
Politicamente, né? Tipo, ele não trouxe o problema pra si. Já é a cidade, eu acho que provavelmente a cidade mais pichada do mundo. Tipo, é incrível, onde você anda em São Paulo tem pichação. Eu não sei como combater isso, senão... tipo, isso é só um reflexo social, na verdade, né? Tipo, o Cripta fala uma coisa muito interessante, que o picho é a retomada da cidade pelos excluídos, né? Porque quando um moleque vai poder pegar um edifício de 40 andares e colocar o nome dele lá em cima? Tipo, uma marca pode porque ela tem dinheiro. Daí é isso, é o controle estético da cidade. É o controle estético na marra ali.
O próprio edifício da prefeitura, né? O edifício Matarazzo, né? Ou seja, o nome de um personagem da elite paulistana, né? Então, o Cripta, quando traz isso, é muito interessante mesmo. Ô, Yuri, eu queria voltar um pouquinho, antes da gente entrar um pouquinho mais nas entrevistas que você fez, eu queria saber como é que é a sua relação com o Picho, velho. Como é que surgiu isso desde moleque você gostava? Como é que foi essa relação aí?
Brotou um interesse já mais velho mesmo, assim. É o que eu falo, assim, tipo, eu não sou pichador, nunca pichei nenhum banheiro, tá ligado? Tipo, eu vim aqui pra falar sobre a série, assim. O que eu posso falar sobre o picho é o que eu fiz, né? Eu não sou um pichador. Mas eu acho muito foda, mano, ver a cidade, assim. Eu fico realmente impressionado, a cidade, mano, é toda pichada. Toda pichada, eu fico, tipo, puta de cara, tá ligado?
Precisamos falar sobre isso. Essa é a primeira sensação,
tá, tipo,
né?
Ninguém fala, já aparece, tipo, faz parte do cenário da cidade. Tipo, me interessa saber quem fez isso, como o cara chegou lá. Isso sempre... Eu acho que isso é uma dúvida que, mano, geral tem, né? Tipo, puta, como o cara chegou lá? E é sempre um negócio que eu tento trazer nas entrevistas também. Aquele picho, como foi pra fazer. E a galera sempre comenta muito, puta, que da hora saber como foi e tal.
É a pergunta que quem viu o picho, né, gostaria de fazer, né? Não só, além do negócio dos pichadores que você falou, de ser uma série para os próprios pichadores, né? Também é uma série muito para as pessoas, cidadãos da cidade, né, que veem o picho e tem vontade, às vezes, de fazer essas perguntas. E no, com essas entrevistas... vamos chamar o Kaká, é isso?
Vamos. Só queria responder aqui o Vitor Gabriel, que perguntou quem é esses dois e o que eles picha. Vitor, não sei se você conhece meu xará, né? Máximo respeito, grandíssimo nome que você tem aí. Xará de primeiro nome, meu de segundo nome, contigo.
Esse é exatamente isso que eu ia falar.
Máximo, o cara é uma respeito, junção, Vitor Gabriel. A gente, aqui o programa é o Vai da Pé na Rua, certo? Esse é um programa de debate. A gente recebe hoje aqui o Yuri Salles, que está desenvolvendo a série Picho com X. Você que não sei se acompanhou desde o começo, mas essa é a pauta do programa, certo?
E se esses dois forem nós dois somos dois meros jornalistas aí da mídia independente, assim como o Alê também, que também já vai mais pro lado das artes gráficas, e o Yuri também, jornalista da revista Vai da Pé. Então é isso aí, tá respondido pro Vitor.
E se quiser entender melhor um pouco do programa, é só ir ali na página da Central 3, central3.com.br, e acompanhar os outros programas. A gente já discutiu aqui migração, discutimos diretas já, discutimos uma série de questões aí. Semana que vem, se quiser, tamo de volta aqui também. E esse? Então acho que tá dando uma interferência aqui, mano. O Kaká Tiberius tá dando um salve.
Tá pegando no meu fone direito aqui.
Tá pegando no meu fone direito também, velho. Então é isso. Kaká, a palavra é sua.
Olá a todos, eu sou o Kaká Tiberius. Esse é o Se Liga, meu. Minha coluna opinativa não vai dar pé na rua. O tema de hoje é polêmico, como não podia deixar de ser. E eu vou dar meu ponto de vista de publicitário, como não podia deixar de ser. Minha intenção não é entrar num debate que coloca picha e grafite como opostos, ou usar algum juízo de valor para dizer que um é errado e o outro é certo. O que eu quero aqui é fazer uma provocação para a mesa. Intervir em espaços públicos ou privados para passar uma mensagem é nada mais nada menos do que fazer propaganda. Sim, senhores, pichadores e grafiteiros são publicitários em sua forma mais crua. Digo isso porque, na maioria das vezes, não existe um valor social para quem é impactado por essas intenções. Então, por isso, é uma forma crua. A publicidade se utiliza, sim, de espaços, sejam eles offline ou online, para anunciar serviços ou vender produtos. Ou seja, é uma intervenção com um propósito para quem a vê. Agora me digam, qual é o propósito do picho? Assinar um beiral só para deixar claro que fulano ou ciclano passou por ali é raso e beira o egoísmo. Aí vocês me perguntam, Kaká, você gosta ou não do picho? Não, não gosto porque não tenho o que eu gostar ali. A mensagem não foi feita para mim. No limite, a mensagem ou a ausência dela é feita para o próprio pichador ou para um grupo extremamente reduzido que vai assimilar o que foi dito. Já os grafiteiros, por esse sim, eu tenho mais apreço, porque eu posso, de fato, ver um propósito no foco das mensagens deles ali. Inclusive, eu já usei muitos elementos de grafite em peças para as campanhas publicitárias que eu já trabalhei. Pude fazer isso porque o público consegue entender o grafite. Ele tem valor de mercado e consegue transmitir valor para quem é impactado. Agora, para além de gostos, né, e opiniões, a gente tem que olhar o que dizem as nossas leis. O artigo 163 do nosso Código Penal tipifica destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia como crime. Ou seja, no fim das contas, o que vale é a permissão do dono do espaço. É o dono que pode julgar o que é ou não vandalismo em seu próprio patrimônio. A partir do momento que o dono de uma galeria, por exemplo, escolhe ter grafite em seu espaço, ele deixa de ser vandalismo. E o mesmo vale para o picho. Se isso desvirtua o sentido da intervenção, eu já não sei. Melhor perguntar para grafiteiros que ganham rios de dinheiro fazendo painéis ou decorando o avião da seleção, né? Eu mesmo já vi esses cultuados gêmeos dizendo que eles se utilizam de técnicas de grafite em suas obras, mas nem tudo que eles fazem é grafite em si. Parece que o grafite é mais maleável ao que o público quer ver ou aceita ver. Já o picho parece se propor a ser marginalizado, parece que quer ser proibido. Logo, não existe uma solução que agrade esses caras. Se é proibido, rola insatisfação. Se for legalizado, isso quebraria a marginalização que é intrínseca à intervenção, né? O que eu sei é que eu não quero acordar com o meu muro pichado sem o meu consentimento. Para mim, quem faz isso não merece meu respeito ou minha aceitação. Se liga, meu.
Yes, Cacá Tibérios aqui, já tava coçando meu fone direito, esse paulistano com muito orgulho, publicitário aí da cidade de São Paulo, toda semana participa aqui com a gente, com a sua opinião, mais do que conservadora, a gente só agradece aí a participação de Cacá Tibérios todas as semanas. Acho que ele deu um prato cheio aqui pra gente discutir junto com o Yuri de questões, mas antes, vamos deixar a música falar com ele também?
Sim, com certeza, a gente vai botar aqui uma música que eu ontem, né, estudando aqui o nosso programa de hoje, me preparando, viu mais uma vez o documentário Picho, que eu citei aqui já hoje, e tem essa música maravilhosa chamada Eu Pichava Assim, do MC Papo, uma música de 2007, e a gente nunca tocou um funk aqui na Central 3, então tá mais do que na hora, máximo respeito, MC Papo, é isso, já voltamos com mais discussão, yes!
Ei, papo, bola pro rolê, velho?
Não, já parei.
Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo.
Antigamente a noite caía, eu saía de rolê. O botão de tala na mão, tu sabe como é que é. Um bolo de 30 cheio de tinta. Eu rasgava as madrugadas, subia no teto e no viaduto. Tá ligado na parada, PM pegava, me esculachava, pintava minha cara e me humilhava, mas eu não parava. Eu continuava porque alguma coisa me hipnotizava. Moleque nervoso, periculoso, me divertia de montão. Hoje eu parei, mas tá na memória os momentos dessa atuação.
Eu pichava assim. Curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim. Me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo.
Infelizmente a pichação é um degrau pra criminalidade. Começa a roubar, pratica um doce, perigo para a sociedade. Eu nunca fiz parte, nunca parei parte do time do crime, só gera discórdia lá na quebrada. Quero que isso tudo termine. Eu leio os muros, vejo os ibope, os moleque na atividade. Me lembro do tempo que eu detonava, fico morrendo de saudade.
Eu pichava assim, me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim, me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim, me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim, me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo.
Antigamente a noite caía, eu saía de rolê, pulava o botão de tala na mão. Tu sabe como é que é. Um bolo de 30 cheio de tinta. Eu rasgava as madrugadas, subia no teto e no viaduto. Tá ligado na parada, PM pegava, me esculachava, pintava minha cara e me humilhava. Mas eu não parava, eu continuava, porque alguma coisa me hipnotizava. Moleque nervoso, periculoso, me divertia de montão. Hoje eu parei, mas tá na memória os momentos dessa doação. Eu pichava e curtia muito. Eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim e curtia muito. Eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim.
Yes! Estamos de volta aqui depois de Eu Pichava Assim aqui, máximo respeito.
Clássico.
Clássico da música, do funk e também da pichação aí. Queria mandar um salve agora que a gente tá voltando aqui também para Lucan Piai, grande salve. Tamo junto aí também, grande pichador da cidade de São Paulo, certo? Tá na sintonia com a gente. Mande suas perguntas, seus comentários, suas reclamações, seus sentimentos aqui, tudo pra gente nos comentários do Facebook que a gente lê ao vivo aqui.
Queria mandar também um salve aqui, mano, Xê, pra página Pish e Fenó, que compartilhou aqui o programa. Máximo respeito, agradecemos demais aí a sintonia, rapaziada. E também a Rua Grita, yes, máximo respeito a Rua Grita.
Máximo respeito, é isso aí, máximo respeito. Henrique Santana também, sempre fortalecendo aí com nós. É isso aí. E agora vamos voltar então com esse tema polêmico, pichação. A gente está recebendo o Yuri Salles aqui nos estúdios, jornalista da revista Vai da Pé, que está produzindo uma série já bastante extensa, já tem quase 10 entrevistas, né?
6 ou 7
entrevistas aí já. Picho com X, a série que você acompanha na íntegra ali no vaidapé.com.br. E a gente acabou de ouvir a participação do nosso grande Cacá Tibérios aí, esse personagem da direita paulistana, que soltou um prato cheio aqui de temas para a gente discutir. E eu queria começar com essa afirmação dele de que os pichadores são publicitários. Ele falou que os pichadores são publicitários porque eles estão expondo uma marca, uma mensagem ali, que não existe nenhum valor social nas expressões que eles passam. O que você diria sobre isso, Yuri?
No sentido de publicitários, tem um pouco de razão ali. O picho tem também um pouco do ego ali, o cara traz um pouco do ego. Mas se é uma marca, a marca é o gueto, é as comunidades, é a periferia de São Paulo. Do Brasil, né?
Sensacional, sensacional.
Acho que vale colocar que a publicidade é algo contratado, né? O picho é algo que interfere na lógica natural das coisas, né?
Inclusive várias pichações em cima de publicidades, né? De anúncios publicitários que a gente vê aí na rua. Ele falou também sobre qual é o propósito do picho, acho que o Yuri já falou aqui. Mais uma coisa também que ele tá dizendo, e acho que vai um pouco de encontro com isso que você falou do ego, é de que a mensagem não foi feita para as pessoas, ela foi feita apenas para o grupo dos pichadores. Tem um pouco isso, só aquela coisa da grafia, né? Porque as letras elas são escritas de formas diferentes. Você vê isso também, que a mensagem é para o pichador, ou tem uma mensagem colocada ali para toda a sociedade?
Eu acho que a mensagem é uma agressão, e é isso, e ela é para todos ali que tá vendo. Se você tá ali no centro de São Paulo e um puta prédio bonito ali pichado, agredindo ali a estética daquele prédio, é uma agressão para todo mundo ali que tá vendo. E claro que um grupo mais fechado que picha, que entende aquela grafia, se identifica e entende mais. Quem tipo, eu acho que o cara que picha tá querendo mais agredir, deixar aquilo... E assim, é bem, bem difícil saber isso, porque os caras que picham, eles realmente acham bonito, tá ligado? Eles veem arte naquilo. Tipo, é o que eles falam, a gente picha, mas a gente acha mais bonito mesmo, o prédio fica mesmo mais bonito. Tipo, já ouvi isso de alguns, tipo, a gente te acha mais legal mesmo.
Enquanto que um discurso muito comum na população é de que deixa tudo feio, né? De que Ah, é uma... Bonito é o grafite, como disse o nosso grande Cacá Tiberius, que bonito é o grafite, né? Que ele gosta.
É, e também é acho engraçado gosta. Também que os caras vão deixar bonito e pinta de cinza, de bege, sei lá, mano. Isso é bonito pra quem também, tá ligado? Tipo, é, pô, uma tinta cinza ali no prédio. Sinceramente, velho, você acha bonito, mano?
Nem o Romero Brito gosta de cinza, ô Dória, caralho.
Mas aquilo é bem, tipo, foda-se se é bonito, né? O bagulho é marketing puro. Ele passa ali uma tinta de cal que sai com água e, tipo, ah, tô combatendo aqui a pichação, né?
Agora, tem uma coisa mais séria aí do que passar tinta, que como a gente já falou, é um prato cheio para os pichadores, que é a questão da criminalização dos pichadores, né? Desde o começo do ano, uma lei passou na Câmara Municipal de São Paulo, inclusive com o apoio do PT e de partidos considerados de esquerda, aí, uma lei que criminaliza os pichadores e que coloca multas de até R$3.000 para pessoas que forem pegas pichando em caso de reincidência.
Acho que é até mais alta a multa é isso.
Em caso de reincidência, até prisão, né?
Fez até um disque denúncia com os taxistas, né? Taxista que visse pichador em ação e denunciasse, tinha aí uma parceria aí, a prefeitura adora uma parceria,
né? A prefeitura adora um cagueta, né, também. Aqui eu tô pegando uma matéria da grande mídia, não vou citar, mas estamos aqui, desde o início do ano já são mais de 70 pessoas presas por pichação. Essa matéria é de fevereiro de 2017, então imagine em quais números nós já estamos agora, e é uma questão muito séria. Aí a gente lembra de relatos de pessoas que foram pegas dentro de casa, né, que a polícia chegou dentro de casa para fazer dar um apavoro ali, também muitos policiais civis e gente do GAECO, né, frequentando os points de pichadores, né, e conversando com os pichadores. Como é que você viu essa... que eles estão enxergando essa questão da criminalização? Mudou muito mesmo esse ano?
Eu sempre pergunto isso, assim, saber se isso, como isso bateu no movimento da pichação. E o que eu sinto, né? O que eu posso falar pelas aquelas pessoas ali que eu entrevistei, não pelo movimento picho. O que eu sinto é que o que eles falam é que para alguns deu mesmo uma ameaçada ali, a questão do dinheiro, mas também para uma molecada mais nova serviu como um ânimo ali, como algo que serviu como, sei lá, um estopim para fazer mesmo, ir para cima dos prédios e tal. Mas o que a gente, o que eu sinto é muito além, né, disso. O que isso reflete, isso de cidade limpa, é uma violência física contra os pichadores, né? Quando você tem uma corporação como é a PM, assim, que é muito instigada facilmente a ser violenta, e aí você tem o prefeito falando, a gente não aceita, a gente não aceita, a gente não aceita, e vão se ver com a lei e tal, você põe um policial ali na rua quando pega um pichador se sentindo no direito de reprimir mais do que ele faz, e até a população, né? Porque, na verdade, por mais que você possa ficar irritado com o picho, é tinta na parede, né? Nada mais que isso.
Só pra atualizar os dados aqui do que eu falei... desde o começo do ano já foram 126 pichadores presos, segundo o próprio João Dória e a sua equipe de gestão. O número é o dobro de detenções feitas em todo o ano de 2016, na administração do ex-prefeito Fernando Haddad, que a gente estava falando agora há pouco. Até o dia 20 de abril eram 72 pessoas conduzidas pela GCM e 60 que tinham passado nos primeiros 12 meses do ano passado. Ou seja, né, os números são muito grandes mesmo, são alardeados como vitórias, né, como conquistas aí da segurança pública de São Paulo. E a lei antipichação, que eu falei em fevereiro desse ano, foi criada, prevê multa de até R$5.000 para pichadores e 10 mil em caso de reincidência, e também proíbe a venda de spray para menores de 18 anos. Né?
É ridículo, né? Parece brincadeira.
Ô mano Yuri, o mano Kaká Tiberius aí falou também que existe a lei, né, artigo 163, que tipifica deteriorar a coisa alheia como crime, né, pública ou privada e tal. E ele coloca que então é o dono que pode julgar se é vandalismo ou não. Você acha que esse tipo de debate tem a ver com a pichação?
Tem, né, assim, de certa forma tem, mas assim, como assim você diz mais...
Tipo, porque assim, o dono julgar se é crime, se não é crime, toda essa discussão de tipo a pichação como algo ilegal é algo que eu entendo que, assim, pra pichação não faz sentido. Porque A questão é, ou se é trabalhar no ilegal, né?
Não faz diferença, né? Porque o pichador, ele trabalha na clandestinidade, né? Isso que acho que você tá dizendo.
Sim. É, eu acho que tem a ver, sim. Sei lá, não sei te responder muito bem isso.
Queria dar um salve aqui pro grandíssimo Leonardo Gomes. Yes. Máximo respeito, Leonardo Gomes, nosso ouvinte mais que fiel, certo?
Diretamente do Ceará aqui, né?
Mano Cheio, é isso. Máximo respeito. Ô, Mano Yuri, queria perguntar pra você, velho. Muito se coloca também que o picho é feio, né? Que o picho não é arte. E outros colocam que o picho é arte. Eu, quando eu entrevistei com o Cripto, ele me falou que o picho não precisa ser arte, ele só se justifica como arte por si só. Como é que você entende essa questão do picho e da arte?
Eu acho que o picho não tem essa preocupação, os pichadores não têm essa preocupação em ser visto como... Eu acho que é um movimento que vem crescendo, assim, a gente vê pichador fazendo galeria, assim, apresentando mesmo o trabalho na galeria. Pra mim é arte, tá ligado? Eu vejo como arte. Mas é a questão agora do feio, do bonito. Eu acho que o que legitima mesmo o picho, se é picho ou não, assim, é a contravenção, é o ser proibido mesmo.
Agora, Yuri, queria entrar num outro ponto aqui que você também aborda bastante na sua série. Algumas das entrevistas são, inclusive, tocando principalmente nesse ponto, que são os pichos políticos, né? Tem entrevista aqui com, como você já falou, os grafiteiros que fizeram o Dória Mente e o Fora Temer ali no Terminal Bandeira. Os pichadores que fizeram. E também o PME, né, que é o Picho Manifesto Escrito, que já pichou aí o Monumento das Bandeiras ali na frente do Parque Ibirapuera, uma grande homenagem aos sanguinários bandeirantes aí que desbravaram o Brasil.
Alguns chamam de bandeirantes, pode-se chamá-los de genocidas também, né?
Exatamente, é isso aí. E também picharam ali a sede do PSC, do Partido Social Cristão, né? Conta um pouco mais aí como é que é esse novo movimento dos pichos políticos e como é que o pessoal identifica essa vertente?
Não é novo, né? Uhum. E é isso mesmo, é uma vertente. É claro que, como o picho é um movimento que parte dos guetos, ele não é um movimento assim exatamente coeso politicamente, que está pensando politicamente, mas dentro desse mundo que é a pichação, a gente tem grupos que agem politicamente. Foi igual a pichação que a gente teve no Terminal Bandeira, criticando Dória, Fora Temer. Picharam também apesar que essa é outra coisa, mas o PME já atacou o PSC por causa do Feliciano, por causa do Bolsonaro, também atacaram o Monumento das Bandeiras, tem outros ataques que agora eu não lembro.
Berlim também, né? Fizeram em Berlim.
Berlim, isso aí é uma conexão bem legal que aconteceu, tipo, porque quando teve aquela chacina de 19 pessoas em Barueri, os caras fizeram também lá, estiveram lá, fizeram a pichação. E o cara de Berlim se ligou no movimento e fez na embaixada holandesa em Berlim uma pichação do PME, tipo, falando, acho que é stop violência policial e tal, bem, bem legal isso.
Picharam também, né, na época da chacina de Osasco, Barueri ali, né, em que 19 pessoas foram mortas, muito possivelmente por policiais militares ou civis. E também tem um caso famoso que você cita também na matéria do PME, que é da Galeria Crivo, né? Que eles atropelaram as obras do Choque. Conta um pouco mais aí dessa história para os ouvintes.
O que eu sei dessa história é que o atropelo acontece lá na Galeria do Choque porque ele filmou um pichador que caiu e tal, ele produziu o picho, ele teve ali todo na produção do documentário Picho. Ele, na verdade, é um cara mal visto dentro da pichação, assim, o que o pessoal do picho acha é que ele tava como assim, explorando o movimento, ganhando dinheiro com o movimento sem ser pichador. E eu acho que esse é o principal motivo do atropelo da galeria dele.
Se aproveitando, né? Eles falam também que ele usou as imagens dessa morte do pichador sem autorização, né? E também tem casos famosos, como por exemplo do atropelo ali na Galeria da Belas Artes, não é isso? Que também está no documentário Picho, que eles entraram na galeria.
Na faculdade.
Na faculdade da Belas Artes.
Que era ali. A apresentação do TCC. E aí era um pichador, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas quem procurar ali o documentário Picho...
Acho que é o Rafael.
Acho que é o Rafael também. E aí, esse foi a entrega do TCC dele, foi isso, né? Foi essa ação, ele saiu preso.
E essa ação foi pra testar os limites da faculdade de artes. Tipo, porque muita gente da faculdade foi mesmo pra quebrar um discurso hipócrita. Tipo, muita gente da faculdade falando, o picho é arte sim, a gente tem que reconhecer que o picho é arte. Daí o que ele fez? Ele levou um monte de pichador pra dentro da faculdade, pichou tudo lá e, tipo, agora me digam se isso é arte. Tá ligado? Tipo, testou mesmo ali. E o que ficou provado é que eles não consideravam arte, né?
Eles não consideravam na academia, né? Na
e
prática.
É engraçado que a forma como eles se ficam ali reclamando e tal. Tipo, isso é o que a arte faz, né? Faz a galera discutir. Não, mas isso é sintético, isso não é arte. Aí vem ali o segurança lá, acho que é segurança da faculdade, e fala, não, bonito é o espectro do pôr do sol, tá ligado? Tipo, acho que beleza, tipo, a arte é isso. Eu fui uma vez ver a Marina Abramović ali no Sesc Pompeia, ela falou exatamente isso, que a arte é uma coisa que faz as pessoas refletirem, pensarem, discutirem as diferentes questões, né? O picho, eu acho que se legitima por si só, não por querer, por ir atrás, por ser um movimento artístico, mas por si só, tá ligado?
E só voltando na pergunta do Shea, que ele fala sobre política e pichação, o Loucuras, que é um pichador, me falou uma coisa muito interessante sobre o picho, que ele fala que o picho político é o que vai sustentar o picho. Porque é o que ele fala assim, já tem gente tirando parede, guardando picho, já tem uma galera da arte... Tipo, querendo, já se ligando que o bagulho é arte. E tipo, tem o copy, tá ligado? Daqui a pouco vai ter uma galera que vai falar, puta, fui abençoado, o copy pichou minha casa.
Tá ligado? Imagina quando isso tipo, acontecer, vai ser um...
Entendeu? Tipo, e é isso que o picho vem acontecendo, assim. Vem cada vez mais sendo aceito como arte. Mesmo que a passos muito lentos e que vá demorar muito tempo isso ou não, o picho caminha pra isso. Tipo, os caras começarem a ser vistos como artistas mesmo, né? Porque... Daqui a pouco isso vai ter um valor, porque isso tem um valor. Um cara que picha a cidade inteira de forma ilegal, você vai querer saber desse artista, quem é ele, por que ele faz isso, e vai querer ter alguma coisa dele. O Cop, por exemplo, pichou o Machu Picchu, tá ligado? É tipo um cara que pichou muita coisa mesmo.
Vinícius, né? O Vinícius tá em todos os lugares da cidade ali. Nunca soube quem é Vinícius, mas eu vejo ele todos os dias da minha vida ali, né?
E é o que ele fala, e o picho político vai ser a única coisa assim que as pessoas vão olhar e falar, não, isso não. Tipo, pichar o Monumento das Bandeiras e colocar lá assassinos. Talvez essa seja a única forma, num futuro, de manter o picho legítimo.
E a gente vê muito em manifestação, né? Muitas manifestações, a galera picha ali, Liberdade para Rafael Braga já tomou as ruas aí de São Paulo também e do Rio de Janeiro.
Só para completar rapidinho que a gente tá acabando aqui.
Então, Iurão, só segura aí e aí a gente já fecha considerações finais, certo?
Certo.
Boa, pai, é isso mesmo, organização total aí. Vamos chegando no final de mais um Vai Dar Pé na Rua, sempre agradecendo aí o espaço da Central 3, máximo respeito, Leandro e a mim. Tamo junto todas as semanas, o Palmeiras aí vai jogar também, então ele já está paramentado aqui com as roupas. Mano Ale, muito boa noite pra nós.
Oh, boa noite aí pra nós e pra todo mundo, com o máximo respeito a todos os pichadores. E importante é esse negócio de lembrar que é muito mais profundo do que só um problema estético, né? Assim, não dá pra se falar que é só feio, tem que pensar sobre o cara que fez aquilo, né? Por que o cara foi fazer aquilo ali? Acho que essa é a reflexão aí que o pessoal tem que ter, não ficar pensando que é feio, pensando que na sua casa, essas paradas.
E é um assunto que dá mais 3 programas aqui pra gente. Vinícius Pereira, máximo respeito, hoje você chegou tarde, Vini, vai ter que ver o live agora que ele vai entrar na página aqui completo. Quem também não pôde acompanhar o programa inteiro, vai na página da Vai Dar Pé, vaidapé.com.br, facebook.com/revistavaidapé, confere o programa aqui na íntegra e todos os programas que a gente faz aqui na Central 3 e também todas as segundas-feiras ao vivo na Rádio Cidadã FM a partir das 8 horas da noite. Segunda que vem estamos lá, certo, Pai Vitor?
Certo, mano Yuri, então vou agradecer muito sua presença, velho. Sou um grandíssimo fã do seu trabalho, entendeu? Quem não conhece o trabalho do Mano Yuri, procure o TCC que ele escreveu, PCC, Dias Melhores Não Virão, e é isso, Mano Yuri, considerações finais.
Certo, queria só agradecer o espaço e terminar falando que a gente fez um debate aqui, Mas é a minha visão de um jornalista que cobre o tema picho e não de um pichador e não do movimento picho. Só deixar isso claro.
Yes, é isso aí. Então, mais um Vai da Pé na Rua que chega ao fim aqui na Central 3. Quarta-feira que vem estamos de volta a partir das 18 horas. Segunda-feira na Rádio Cidadã FM Comunitária do Butantã a partir das 20 horas. Então, sintonize com a gente, participe do programa. Yes!
E, Manu Chey, só aqui pra finalizar, então, acompanhem aqui a Rádio Central 3, certo? Baixem no seu feed aí os programas. Tem programa com o Trajano às segundas-feiras, tem programa com o Thunderbird às terças-feiras, tem o Som das Torcidas, tem o Estação Basquete, tem o meu time de botão. Gostei do programa do Manchester United, hein, Manu Leandro e a mim? É isso, rapaziada. Central Cine Brasil, Dibradoras, vários programas aí na Central 3. A gente vai fechar com um lançamento de sexta-feira da semana passada do produtor Sorry Drummer, certo? Luiz Roberto Julião. Segundo álbum dele, Sorry Drummer e Friends. O primeiro foi de 2011. Participações de Tássia Reis, Drica Barbosa, Rashid, Stephanie, Rincon Sapiência. Uma rapaziada, certo? Então a gente vai fechar com uma música com o síntese chamada Tudo Faz Sentido.
Só para deixar um salve aqui do Mário Melê, que mandou pra gente na última hora, falando que acha que o Vinícius morreu aqui, mandou um foi mal, ris, mas máximo respeito à sua participação, Mário. Quarta-feira que vem estamos de volta, yes!
Vovô, Maros de Minas, hey! Por alguma razão a gente se cruza ou não. Quando a linha da vida se faz confusa, olho janela fora, inspiro o vento. Adentro o tempo, eu sinto o momento. O sentimento de integração, reintegração na verdade. Quem são os cegos de equidade dessa geração? Quem são os que, pelo amor, evitarão conhecedor de si? Você sente que o universo é a extensão do ser? Só queira ser pra ser, basta crer no infinito. E o que precisar, o tempo vem trazer essa força una. O tempo tudo apruma mil possibilidades, cores e sabores. Quais os valores, hã? Existindo pra entender, testificar o que foi prescrito. Tenho dito, não é mito, transcender que há de esclarecer e clarear o caminho. Nunca nesse mundo se está sozinho, irmão, pode crer. E calado é que o silêncio seja o abrigo. Leve, eu comigo, todo dia faz sentido. Sigo sonhando e tecendo o destino, disposto como um menino a me explorar, me sentir. E calado é que o silêncio seja o abrigo. Leve, eu comigo, todo dia faz sentido. Hey. Sigo sonhando e tecendo o destino, disposto como um menino a me explorar, pra sentir a sensação de liberdade. Cabelo ao vento e riso fácil a me esperar, te abraçar e te sentir nutrindo a alma. Outrora seca dos traumas que adoece, quem desfalece nunca esquece, sabe, sei. Só que ressuscitar é lei também. Eterno transmutar, se lutei, sei que nada achei, cheguei agora há pouco. Leve louco, não mais, só meio rouco. Meu troco não vou soco mais, sem medo. Da folha em branco, firmo, traço um passo rumo ao desconhecido que tanto boto minha fé. A estrada tem meus pés, mentalizo desde já, todo de bom. Paz e arroz, muito amor, alta maré. Todo de luz que puder extrair da sua prisão. Vão pra chão de desato, nó da própria distorção. Desfigurei pra poder achar, deformei pra encontrar vista do ponto que me apontou sentido dela. E calado é que o silêncio seja abrigo. Leve, eu comigo, todo dia faz sentido. Sigo sonhando e tecendo o destino, disposto como um menino a me explorar, me sentir. E calado é que o silêncio seja abrigo. Todo dia faz sentido. Sigo sonhando e tecendo o destino, disposto como um menino a me explorar, me sentir. Tudo acontece agora. Olhei pra dentro, veio a voz, olhei pra fora. Nova aurora, olhei pra cima, senti o que o passado sente ao se expressar. Vive seu rasante, feito a gente no instante de lucidez. O mal infinito vai, se a fome grita vem. I don't wanna wait in vain, pela mudança. Quero os olhos do ancião e as mãos da criança. I don't wanna wait in vain, pela mudança. Quero os olhos do ancião e as mãos da criança. Sol e drama, ele chuveira. Sinta ser, se dizer de São José pra reacender sua fé. É assim que é, é pendência. Sonal Vivão, Manos e Minas, DJ Eric J, play, play, play. Aí, sem maldade, muito barulho para Sal e Dummer, Manos e Minas. Oh, nome da paz, da luz e do amor. Amém, amém. Verso verdade e amor, muito amor.